Olá, começa agora a Voz da Contag, seu programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, canavieiros do Piauí garantem aumento de salário na convenção coletiva.
E mais, Contag defende mais técnicos para combater o trabalho escravo.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Fátima, aquela história de que a união faz a força é verdade mesmo.
É, Bruno, as cooperativas são o maior exemplo disso. Muitos agricultores e agricultoras familiares estão reunindo seu trabalho para ganhar mais força na hora de recorrer ao crédito, produzir e vender.
No dia 7 de julho foi comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. Para marcar a data, a Voz da Contag produziu uma matéria especial sobre cooperativismo. A reportagem é de Angélica Córdova.
Os trabalhadores da antiga usina Catende, em Pernambuco, estão dando a volta por cima. Há 3 anos, eles montaram a cooperativa Harmonia, que reúne 4.300 famílias de 5 municípios de Pernambuco. O que era massa falida, os trabalhadores estão transformando em atividade produtiva. Em 2005, eles venderam cerca de 90 mil sacas de açúcar para o governo federal por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. O agricultor José Manuel Frofilho, uma das lideranças da cooperativa Harmonia, conta que as famílias também estão investindo na diversificação. Um levantamento da Organização das Cooperativas Brasileiras estima que existam mais de 20 mil cooperativas no país. Dessas, cerca de 1.000 são ligadas à agricultura familiar. A Unicafes, União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, tem cerca de 400 entidades filiadas e esse número não para de crescer. A Contag também aposta nesse modelo de organização. O SISCOP, Sistema Contag de Organização da Produção, pretende reunir e incentivar a criação de redes de cooperativas de crédito, assistência técnica, comercialização e produção. O secretário de Política Agrícola da Contag, Antônio Rovares, explicou a importância do SISCOP.
Nós entendemos de que não há no mundo outro modelo que venha substituir o cooperativismo. Que o cooperativismo, se bem administrado, houver uma grande conscientização dos seus associados, ele é um grande instrumento sustentável de todas as cadeias produtivas que se possa imaginar, passando inclusive pelas questões de assistência técnica e também a questão de comercialização. Portanto, para nós, o cooperativismo é esse instrumento indispensável para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.
A lei que trata do cooperativismo é de 1971. Desde então, muita coisa mudou. Essa lei, por exemplo, reconhece apenas a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, como representação das cooperativas. Por isso, há 2 projetos de lei no Senado que alteram essa lei. A Unicafes, União de Cooperativas da Agricultura Familiar, quer garantir sua legitimidade, mas a OCB faz pressão contra e quer manter a exclusividade. O grande problema disso é que as cooperativas menores não se sentem representadas, já que a atenção maior da OCB é para as grandes cooperativas empresariais. Durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra em Brasília, o presidente Lula defendeu o reconhecimento legal da Unicafes.
Tem um projeto no Congresso para definir essa questão, se vai estar todo mundo ou não. Você quer saber? Eu acho que a agricultura familiar deveria ter uma cooperativa, a empresária deveria ter outra. Tem gente que pensa ao contrário e talvez não seja pior do que eu, talvez seja igual a mim ou até melhor do que eu. É um direito. E nós vamos esperar que o jogo de pressão e de debate no Congresso Nacional aprove aquilo que fosse melhor para o conjunto dos produtores agrícolas brasileiros, envolvendo os empresários e envolvendo a agricultura familiar.
O secretário de Política Agrícola da Contag, Antônio Rovares, avalia que o debate no Congresso caminha para a conciliação.
A gente espera que esse sentimento de que há necessidade de ir pelo menos mais um sistema no Brasil, ele está se formando, está se consolidando e, consequentemente, esperamos que esse debate agora venha numa forma de conciliação e que a lei do cooperativismo brasileiro possa ser reformulada não só para a agricultura familiar, mas também para outra agricultura, como forma de que essa lei ela venha contemplar os anseios das categorias.
O projeto de lei do cooperativismo está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Antes de virar lei, o projeto passa pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A Contag promoveu entre os dias 9 e 11 de julho o curso de auditoria e controle interno para cooperativas de crédito.
O evento, que reuniu representantes de 13 federações e de cooperativas de 6 estados, também discutiu os rumos da Creditag, a rede da Contag de cooperativas de crédito.
O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovaz, avaliou o evento.
E esse evento é exatamente para nós, né, fazermos toda uma avaliação de como a gente, a partir de agora, em função do crescimento do sistema, a gente possa estar buscando dar suporte e principalmente fazer com que esse sistema venha se consolidando gradativamente através do Siscope, né, um sistema de crédito, um de até e outro na organização da produção, unificados visando essa melhoria das condições da agricultura familiar.
Hoje, a rede Creditag conta com 9 cooperativas em funcionamento e 6 projetos em fase final de implementação. Rovares acredita que até o final deste ano, 20 cooperativas de crédito da Creditag estarão funcionando.
E na semana passada, a Contag também iniciou em Brasília uma série de debates internos para retomar as discussões políticas dentro da Confederação.
O primeiro debate aconteceu no dia 6 de julho, no Centro de Estudo Sindical Rural, e o tema foi biocombustíveis.
A escolha do tema surgiu por causa das discussões internas na mídia, no Congresso Nacional e no movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Piauí fechou no dia 3 de junho a Convenção Coletiva dos Canavieiros, depois de um mês de negociações.
A categoria garantiu o piso salarial em R$ 390,00, o que representa um aumento de 8,41%. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
A Convenção dos Canavieiros no Piauí vai garantir o aumento salarial a 2.500 trabalhadores e trabalhadoras do corte da cana-de-açúcar. Segundo o secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas Filho, que acompanhou as negociações, o setor patronal também aprovou o cumprimento das regras estabelecidas na norma reguladora 31, que trata sobre segurança e saúde no campo, como transporte, alimentação, alojamento e equipamentos de segurança. Antônio Lucas explica uma das conquistas dos canavieiros, que é a implantação de uma medição padrão para a cana. Inicialmente, a medição da cana-de-açúcar será implantada em 50% da produção e, em 2008, vão chegar a 100%.
Juventude, a força do movimento sindical.
Fátima e o consórcio da juventude já chegou no Ceará.
Pois é, Bruno, os jovens capacitados se organizam em associações e cooperativas e todo o município está ganhando. Os detalhes com a repórter Emanuele Nunes.
O consórcio da juventude está no Ceará. 158 jovens já estão tendo aulas de política e cidadania, onde são discutidos temas como o projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário, sindicalismo rural, educação no campo, agricultura familiar, segurança alimentar, organização na produção e comercialização. Para a coordenadora de jovens da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Ceará, Erivanda França, os jovens saem preparados para desenvolver suas atividades.
Para eles terem noção de como eles vão desenvolver as atividades de fato na unidade de produção que eles vão estar recebendo e para eles já terem compreensão de como comercializar, onde comercializar, tudo isso a gente vai estar trabalhando com eles nesse processo de formação política e cidadã.
No Ceará, 3 municípios são atendidos pelo Consórcio da Juventude, Poeiras, Tianguá e Massapé. Depois da primeira etapa de capacitação, os alunos vão ter aulas de formação profissional em apicultura para o município de Poeiras e avicultura para os municípios de Tianguá e Massapé. Para Erivanda, os jovens já perceberam a importância do consórcio da juventude na região.
Então eles tiveram toda a compreensão da importância deles estarem participando desse processo de formação e da importância também deles estarem compreendendo de fato quem está fazendo realmente a execução desse processo com eles, que é a federação e que é o sindicato, a Contag. Eles estão compreendendo tudo isso e assim, a avaliação que eles já estão fazendo do consórcio, da participação deles dentro desse processo de formação, eles estão avaliando de uma forma muito positiva.
Erivanda explicou também que, além de capacitar os jovens, o objetivo do consórcio é mantê-los no campo.
O consórcio, na vida dos jovens trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, a nível de Brasil e aqui no estado do Ceará também, a gente percebe essa importância muito presente, né, para a gente ter oportunidade, de fato, de organizar e de formar, de fato, os nossos jovens na perspectiva da permanência deles no campo.
Todos os jovens atendidos pelo Consórcio da Juventude Rural têm 200 horas de aulas de capacitação política cidadã e 200 horas de aulas de formação profissional. As atividades duram, em média, 4 meses.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
A CONTAG defende o fortalecimento da fiscalização com mais técnicos e equipamentos para evitar que as empresas continuem colocando trabalhadores em regime de escravidão.
Como mostramos semana passada, a direção da CONTAG acompanhou a ação recorde do Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que resgatou 1.108 trabalhadores em condições de escravidão.
Os detalhes a gente confere com a repórter Vanessa Montenegro.
Os trabalhadores resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego faziam a colheita e o plantio da cana para a fazenda Pagrisa, no município de Ulianópolis, no Pará. Na fazenda, os trabalhadores dormiam em alojamentos superlotados, com esgoto a céu aberto, recebiam comida estragada, água sem condições de consumo, além de salários que chegavam a R$10 por mês. Para o secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG, Antônio Lucas Filho, é preciso que o governo dê atenção aos trabalhadores e que atenda os pedidos da CONTAG em fortalecer as fiscalizações com equipamentos mais técnicos e melhores condições.
O crescimento, a expansão da cana-de-açúcar no Brasil, ela vai, da forma que está sendo feita, vai precarizar a relação de trabalho. Isso é mais uma prova do que o que nós estamos falando é verdadeiro, porque a gente tem acompanhado, visto de perto a iniciativa desse setor. Esse setor está brigando muito para se expandir a qualquer custo, e isso vai trazer, se a gente não tiver uma ação forte, se o governo não tiver ao lado dos trabalhadores, com o Ministério do Trabalho, fazendo uma ação de fiscalização forte, não deixar só a fiscalização do Grupo Móvel, mas que faça essa fiscalização de rotina que as DRT dos estados têm que fazer.
O auditor fiscal do trabalho e coordenador da ação do Ministério do Trabalho e Emprego, Humberto Pereira, chegou ao local por meio de denúncia. O valor total das indenizações deve chegar a R$1.800.000. Cada trabalhador recebeu cerca de R$1.000, além de 3 parcelas de seguro-desemprego e inclusão no programa Bolsa Família. Em entrevista à Voz da CONTAG, o auditor do trabalho, Humberto Pereira, explicou as orientações passadas aos trabalhadores resgatados na ação.
Explicamos para eles os seus direitos, né, o que eles devem fornecer, o meio ambiente de trabalho, equipamento, salário adequado, jornada que não seja excessiva. Lá também tinha uma jornada muito excessiva, lá os trabalhadores eram obrigados a acordar 3 horas da manhã e só retornar para os alojamentos depois das 5 da tarde. Né. Passamos também o nosso telefone, que caso ocorra alguma outra situação em ambiente PS, que eles entrem em contato conosco.
Humberto Pereira também faz um alerta de como os trabalhadores podem encaminhar as denúncias.
Caso algum se sinta lesado em algum direito seu ou nas condições no meio ambiente de trabalho dessas empresas, que façam a denúncia, pode fazer a denúncia na CPT, ou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nas Delegacias do Trabalho, na Polícia Federal, qualquer órgão parceiro nosso, que com certeza a empresa será fiscalizada.
Outra notícia que envolve um antigo caso de trabalho escravo também chegou ao fim. A destilaria Gameleira, hoje pertencente à destilaria Araguaia, concordou em pagar R$800.000 de danos morais por manter mais de 1.000 trabalhadores em condição de escravidão em 2005. O acordo feito com o Ministério Público do Trabalho no dia 29 de junho, em Confresa, Mato Grosso, prevê a doação de terrenos de 16 mil metros quadrados, avaliados em R$432.000, que devem ser entregues em 60 dias. A empresa também terá que construir 2 escolas nesses locais. Segundo Antônio Lucas Filho, esse é um exemplo de justiça que deve ser seguido.
Eu acho que até que o Ministério do Trabalho tem que pensar um pouco mais. Não basta só receber as multas. Mas se a gente pudesse, no caso do trabalho escravo, quando aplicasse essas multas, a gente pudesse naquela região, naquele município, aplicar o dinheiro em benefício para a comunidade, eu acho que seria interessante. A gente deveria pegar essa ação lá e tentar reproduzir isso, tentar brigar para que nos outros estados também onde ocorresse isso, no caso do Piauí, que tem muitas ações, no caso do Pará, que tem muitas ações.
E o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou no dia 10 de julho a nova lista de empresas que utilizaram mão de obra em situação de escravidão.
Conhecida como lista suja, a relação inclui 51 novos nomes, com 192 empregadores de 16 estados. A listagem anterior possuía 163 proprietários.
Os empregadores listados ficam impedidos de obter empréstimos em bancos oficiais do governo e entram para a lista das empresas pertencentes à cadeia produtiva do trabalho escravo no Brasil, que serve de alerta às indústrias, varejo e exportadores para aplicação de restrição aos produtos.
O Pará é o estado com maior número de empregadores que cometeram o crime de escravidão, 52. De 1995 até hoje, mais de 25 mil trabalhadores foram resgatados da escravidão pelos grupos móveis de fiscalização do governo federal.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A FETAP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, realizou nos dias 10 e 11 de julho, em Carpina, o 8º Seminário de Reestruturação da Zona da Mata de Pernambuco.
O seminário teve o objetivo de atualizar o debate sobre o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro no estado. Repórter Vanessa Montenegro.
Os participantes do seminário discutiram o impacto do crescimento do setor sucroalcooleiro nas condições de trabalho. Estiveram presentes representantes do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Quem explica é o presidente da FETAP, José Rodrigues.
A questão do impacto no setor sucroalcooleiro, nós discutimos o desafio que nós temos para enfrentar essa questão das propostas de incentivo à expansão da cana-de-açúcar e os cuidados que nós vamos ter que ter nele para que isso não venha atingir mais a nossa base. Isso tem que ter pago. Sentado por esses trabalhadores em razão de percas e oportunidade de um melhor acertamento e esse desenvolvimento. Como é que vai ser criado? É para criar mais emprego, para criar mais desemprego, para dificultar mais a questão da reforma agrária na região.
Ao final do seminário, foi elaborado um documento com as propostas das organizações e movimentos que atuam na Zona da Mata, voltada para os programas federal e estadual. Entre elas, está o pedido para a criação de um projeto de ecologia na Zona da Mata pernambucana.
Os direitos das mulheres do campo.
Bruno, estão acontecendo em vários estados as conferências regionais de políticas para as mulheres, organizadas pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres.
É, Fátima, e são fóruns de discussões que preparam a Conferência Nacional, prevista para acontecer de 17 a 20 de agosto, em Brasília.
A coordenadora de mulheres da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Ford, viajou pelo Brasil nas últimas semanas para participar das discussões, representando as trabalhadoras rurais e para divulgar a Marcha das Margaridas. A repórter Emanuele Nunes tem mais informações.
As conferências estaduais contam com a participação de várias entidades de mulheres da sociedade civil. Na pauta de discussões está a avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, formulado em 2004. Neste ano, as entidades que participam das conferências consolidam propostas que já existiam e constroem outras propostas, como valorização do trabalho, direitos políticos, reprodutivos e valorização do salário mínimo. Carmen Fórum ressaltou a importância da participação das trabalhadoras rurais nas conferências estaduais.
Para nós, participar, ter uma inserção mais qualificada, uma intervenção nas conferências estaduais, é poder colocar no Plano Nacional de Política para as Mulheres do governo brasileiro a questão das trabalhadoras rurais. Os temas que as trabalhadoras rurais têm convivido, têm trazido para o debate e que muitas das vezes não têm ressonância política nas formulações dos governos nacionais.
Temas que são da pauta de reivindicações da Marcha das Margaridas, como respeito ao meio ambiente e agroecologia, vêm sendo discutidos. Carmen Fórum defende que as trabalhadoras rurais têm força política e precisam reivindicar seu espaço para que as políticas públicas cheguem no campo.
Participar da construção de um plano nacional é verdadeiramente ter a clareza de que esse plano nacional deve incluir todas as trabalhadoras. O desenho das políticas públicas no Brasil sempre deixou o campo do lado de fora. Então, a criação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres é um instrumento muito importante, porém, é preciso que nós tenhamos claro qual a proposição política que tenha verdadeiramente um olhar de todas as mulheres, de todas as cores, de todas as formas, de todos os lugares do Brasil, de todas as raças. É preciso que o plano retrate a cara do Brasil verdadeiro.
Carmem Fórum aproveitou a participação nas conferências para divulgar a Marcha das Margaridas e seu significado.
O plano é maravilhoso na sua escrita, mas as letras não saem caminhando. Mas é preciso que as mulheres não percam de vista tudo o que nós conquistamos. Foi preciso mobilizar as mulheres, botar as mulheres na rua, e a Marcha das Margaridas acontece com esse significado político.
Carmem Fórum faz um chamado a todas as mulheres brasileiras para que venham a Brasília nos dias 20 e 21 de agosto participar da Marcha das Margaridas.
Eu quero convidar todas as mulheres brasileiras para que a gente marche, transforme a vida nossa, a vida dos nossos filhos, a vida do nosso país. Isso só é possível quando nós olharmos para nós, vermos a situação que estamos e queremos transformar a nossa realidade.
Para mais informações sobre a mobilização da Marcha das Margaridas, procure seu sindicato ou a federação do seu estado.
Pelo fim da violência no campo.
Bruno, a situação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais em Cumaru do Norte, no Pará, continua difícil.
É verdade, Fátima. Como nós mostramos semana passada em entrevista à Voz da Contag, 4 trabalhadores e uma trabalhadora descreveram a violência que sofreram por parte de pistoleiros, a mando de um fazendeiro da região, que não aceita que os trabalhadores sejam assentados pelo INCRA.
O ouvidor agrário nacional, Gessino Silva, numa audiência em Rebeção, no Pará, prometeu ceder 2 veículos para ajudar na segurança dos trabalhadores até que o INCRA defina o conflito.
É, Fátima, o conflito na região é causado pela disputa de terra entre o fazendeiro Gerson Lima Araújo, dono da fazenda Estrela do Maceió, e os trabalhadores e trabalhadoras, que esperam que o INCRA faça o assentamento. Eu conversei com o diretor de política agrária do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Cumaru do Norte, Pedro Alcântara. Ele está ameaçado de morte, por isso continua escondido na cidade de Redenção. Já os trabalhadores voltaram para os acampamentos próximos à fazenda Estrela do Maceió, mas correm risco de morte, porque ainda não tem segurança no local.
Por enquanto a situação continua tensa, né? Porque os trabalhadores estão voltando, inclusive os que foram bancados, né? E mantidos em cárcere privado. E hoje mesmo nós recebemos informações de que esses pistoleiros da fazenda Estrela do Maceió que estão circulando, inclusive a caminhonete que carregou os companheiros amarrados, está aqui na cidade de Redenção, cheio de homens, andando para cima e para baixo.
Fátima, eu conversei também com o delegado regional da Polícia Civil do Extremo Sul do Pará, Luiz Antônio Ferreira. Ele disse que várias pessoas já foram interrogadas no caso de Cumaru do Norte, e a polícia ainda aguarda as intimações para ouvir o gerente e o proprietário da fazenda Estrela do Maceió.
Mas em entrevista à Voz da Contag, o diretor do Sindicato de Cumaru do Norte, Pedro Alcântara, disse que está pessimista em relação à situação.
Por enquanto, só conversa. De prático mesmo, não chegou nada até aqui. A gente está convivendo, é bom que se diga, a gente quer reafirmar, com as ameaças constantes. Então isso aqui parece terra de ninguém. Eu acho que hoje a situação mais difícil do Brasil está aqui no sul do Pará. Aqui nós ficamos aqui à mercê da misericórdia de Deus e da própria sorte.
O trabalhador Ildomar da Conceição Matos sofreu agressões pelos pistoleiros. Ele fez um apelo às autoridades para que tenham tranquilidade para trabalhar.
Eu peço que a justiça faça o possível para que a gente possa trabalhar, né? Trabalhar tranquilo, né? Ter apoio, né?
O diretor do Sindicato de Cumaru do Norte, Pedro Alcântara, também fez um apelo às autoridades para que o INCRA faça a reforma agrária urgente na região.
Acho que o que adiantaria mesmo era a reforma agrária que não tem acontecido aqui. O INCRA tem sido totalmente inoperante. Não age, não acontece nada, não medeia conflito nenhum, não aparece. Você tem acampamento com 1 ano, 2 anos de existência que nunca foi ouvidoria agrária.
Bruno, a grave situação em que vivem os trabalhadores e trabalhadoras rurais em Cumaru do Norte já dura mais de 1 ano. Em agosto do ano passado, na mesma região, 12 trabalhadores rurais foram assassinados e vários outros desapareceram. Desde então, o INCRA ficou de decidir se as terras pertencem à fazenda Estrela do Maceió ou se poderiam ser usadas para assentar os trabalhadores e trabalhadoras.
Fátima, eu tentei falar com o ouvidor agrário nacional, Gessino Silva, mas ele não atendeu ao celular. A assessoria de imprensa do ouvidor enviou um e-mail informando que outra reunião para discutir o caso acontece no dia 19 de julho, em Brasília.
A Ouvidoria Agrária Nacional também informou, por meio de um e-mail, que iria liberar recursos para que a superintendência do INCRA em Marabá, no Pará, alugue 2 veículos para patrulharem a área.
O ouvidor agrário também vai sugerir à Defensoria Pública do Pará que um defensor público agrário seja designado para a região de Redenção.
A CONTAG vai continuar acompanhando a situação em Cumaru do Norte e cobrando uma solução urgente para o caso.
Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana. Você vai ouvir no boletim desta semana. Esquema de trabalho degradante no tomate descoberto em Goiás.
Na pergunta do trabalhador, descubra o que é a CLT.
Saiba também quem gera mais empregos, se são as pequenas ou as grandes propriedades.
O Ministério Público do Trabalho investiga um esquema de trabalho degradante na colheita do tomate em Goiás.
Todo ano, em agosto, gatos aliciavam boias frias em cidades perto da fronteira entre Goiás e Minas Gerais.
As pessoas pegavam ônibus às 3 horas da manhã, na sua cidade, e iam para várias plantações de tomate na região de Morrinhos, em Goiás.
Eles trabalhavam das 6 da manhã até as 4 da tarde. Como recebiam por caixa de tomate colhido, os trabalhadores se esforçavam muito no trabalho e nem paravam para o almoço.
O transporte e as ferramentas de trabalho, como as botinas, por exemplo, eram pagos pelos gatos e depois descontados do pagamento semanal.
Na colheita tinha pessoas de todas as idades, até de 70 anos, sem carteira assinada.
As investigações apontam que o esquema funcionava há pelo menos 10 anos.
4 gatos envolvidos nesse esquema já estão sendo processados e podem ser presos.
Pergunta do trabalhador.
O que é a CLT?
A Consolidação das Leis do Trabalho, que também é conhecida como CLT, é a lei que garante os direitos do trabalhador. Ela foi criada pelo presidente Getúlio Vargas, em 1943, e é a lei que obriga o patrão a assinar a carteira de trabalho. Alguns exemplos de direitos garantidos pela CLT são as férias remuneradas, 13º salário, fundo de garantia, descanso semanal e licença maternidade. Toda a fiscalização do trabalho é feita com base na CLT.
Escravo? Nem pensar!
Hoje você vai saber o que gera mais emprego, se são as pequenas ou as grandes propriedades.
A pequena propriedade gera mais emprego do que a grande. A última pesquisa realizada pelo governo federal mostra que a pequena propriedade emprega 86% da mão de obra no campo. São mais de 14 milhões de empregos gerados todos os anos. Enquanto isso, grandes propriedades empregam só 2,5% dos trabalhadores rurais. Ou seja, se todas as propriedades fossem pequenas, existiria muito mais emprego no campo.
O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Berê Tenório e Beatriz Camargo. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a CONTAG. Tenha uma boa semana.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 770 343 970 Brasília, Distrito Federal.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
A CONTAG divulgou nota manifestando preocupação com o impasse nas negociações entre o governo e servidores do INCRA e pede a retomada imediata das negociações.
Na nota, a CONTAG afirma que a greve é um direito legítimo dos servidores e cabe ao empregador, que no caso é o governo federal, o estabelecimento da negociação para discutir o atendimento das demandas apresentadas pelos trabalhadores e trabalhadoras do INCRA.
Durante a cerimônia de lançamento da safra 2007-2008, no dia 27 de junho, o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, falou da importância dos servidores do INCRA para a reforma agrária.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem aos jovens do Ceará que participam do consórcio social da Juventude Rural.
Na voz do cearense Fagner, a música é Cebola Cortada, de Petrônio Maia e Clodo.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá!
Da noite, brinca na luz do luar. Quem acredita em sereia, sabe o segredo do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Seu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. Seu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. Seu olhar é catimba barreta, meu bem, que eu gosto de espiar. Vale da noite, brinca na luz do luar. Quem acredita em sereia, sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Seu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. Seu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. Seu olhar é catimba barreta, meu bem, que eu gosto de espiar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Seu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. Seu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. Seu olhar é catimba barreta, meu bem, que eu gosto de espiar.